Bom dia, boa tarde, boa noite, salve meu povo. Esse é o Black Music Business, seu podcast de música fora da caixa. Sou Gabriel Marinho, CEO da Mondé, músico, produtor. E hoje estou recebendo mais um camarada aqui diretamente da Baixada Fluminense e também da Mondé, que é meu grande irmão, meu grande camarada, Rodrigo Caê. Salve.
Salve, meu rei, tudo certo? Rodrigo Caê na casa.
Seja muito bem-vindo, meu mano. E se apresenta para quem não te conhece, dá aquele salve introdutório e tudo mais.
Claro, meu nome é Rodrigo Caetano, né? Popularmente conhecido como Rodrigo Caê. Eu sou músico, né? Artista independente e produtor também. Eu tive uma atuação dentro do mercado da música que era muito mais como produtor do que como músico, né? Por determinado tempo. E, enfim, de uns anos pra cá, tô retomando aos poucos também um pouco minha carreira também, assim, né? Tentando fazer uma música mais que mistura rock alternativo, com um pouco de eletrônico. E, em paralelo, também fazendo outros trabalhos, né? Tipo, o próprio trabalho aqui junto com a Mondé, né? De tá cuidando junto com o selo. De tá ajudando na produção de alguns artistas, né? Como o próprio Marcão Baixada. Já trabalhei também com, enfim, com o pessoal da Brutal Crew, né? Que faz a Batalha do Real. O pessoal do Digital Dubs, assim, já, tipo, rodei várias escolas, assim, dentro da música independente, assim, pelo Rio e pela Baixada também, né?
Irado, mano. É honra ter você aqui, você é uma referência total da música independente no Rio e da produção cultural e tudo mais. E até sobre isso que você falou, né, de rodar entre diversos meios da música independente, é meio que sobre isso que a gente vai falar hoje, né, cara, da música independente, assim, do mercado indie, né, que a galera fala, assim, sobre a nossa ótica, que vocês sabem que aqui o Black Music Business, né, a ótica é preta. Então a gente bota a nossa cara em cima dos temas aí da cultura popular. Então é isso, acho que esse tema, o Caio é uma pessoa que tem total know-how e vivência e pode falar melhor do que ninguém sobre esse recorte independente, né, o indie mesmo. Como é que você tem visto, né, cara, isso, assim, através da sua vivência? Você justamente comentou ali que você foi da Brutal Crew, que é do hip-hop, o Digital Dubs, que é dub, né, que é da cena do reggae, isso que você é um cara da Baixada, que, pô, já tem um recorte totalmente diferente, e eu conheci o Caio através do Hollywood Mantra, né, cara, seu projeto autoral, na verdade, minto, você era baixista da Torre, que era a banda da Baixada também, eu lembro que eu vi o Caio lá tocando baixo e, de alguma maneira, com a Mofaia, que era o lance que trabalhava com o Marcão e tudo mais, então, tipo, já vi o Caio circulando em muitos locais, então acho que essa tua vivência é muito importante, bem massa, e troca essa ideia, fala o que, que você tem de experiência e como é que você vê esse mercado independente, né, mano, assim, através desses anos aí, dessas passagens por locais tão distintos.
Cara. Não, real, cara, eu acho que eu sempre fui me envolvendo um pouco, assim, nessas várias cenas, assim, que no fim das contas você vê que elas se relacionam bastante e que às vezes até se frequentam um pouco, né, cara. Eu comecei um pouco nisso a partir da ideia de conseguir mesmo fazer dinheiro com música, assim, né, cara? No sentido de entender que, tipo, só trabalhar numa vertente, por exemplo, assim, da música independente não era um bagulho que ia dar, de fato, a grana que eu precisasse, assim, pra sobreviver, né, cara? Então, uma pela coisa da grana e outra pra tentar ter uma versatilidade, né, cara, assim, porque se for da Mofaia, nossa, eu nem lembrava mais, assim, que foi basicamente um dos primeiros, assim, digamos, movimentos, assim, que eu tentei fazer, assim, nesse sentido de trabalhar a música e cultura alternativa, né, cara, assim, eu comecei, na verdade, atuando, assim, na produção cultural no Centro Cultural Donana, lá em Belford Roxo, que é um dos centros culturais mais importantes da região, enfim, que é basicamente responsável pela cena reggae no Rio de Janeiro, fim dos 80, início dos 90, mas até lá também era um lugar que era bem diverso, né, cara, assim, eu sempre tive na minha cabeça a ideia de ser independente como uma cena em que cabe todo mundo que tá fora desse lequezão que é o mainstream, né, cara? Que tu vê que, na verdade, é um leque bem pequeno, na real, assim, né? Que a galera independente geralmente tem muito mais a oferecer, né, cara? Tem muito mais uma questão de uma identidade, digamos assim, pra imprimir. E eu acho que o cenário hoje do mercado, cara, assim, cara, tá bem curioso, assim, no sentido de você tentar ver o que vai acontecer de fato, assim, porque eu lembro que, sei lá, quando tava começando a produzir, um pouco mais de, sei lá, 10 anos atrás, mais ou menos, tinha muito essa coisa do boom, assim, de um começo de uma era, assim, em que os independentes iam mandar em tudo, assim, sacou? Porque tava chegando na internet, os gravadores estavam quebrando e tudo mais, assim. Aí rolou esse esquema do independente crescerem, mas agora tá acontecendo de novo quase que um take back, assim, das majors, né, cara, assim. Muito por cooptar muito independente, né, que, tipo, muito independente virou e virou o que a gente chama hoje de mainstream. E também pela coisa da própria coisa da cultura mesmo, né, cara? O que era independente antes, assim, em termos de gênero musical, hoje é que tá tocando na rádio, assim, tipo... Sei lá, a própria coisa do brega funk, assim, por exemplo, assim, tipo, tem um monte de artista independente, sei lá, tipo, Luiz Alquimistas, do Da Beat, assim, que pega a coisa do brega funk, por exemplo, assim, mas não tá no mesmo recorte ali demográfico, digamos assim, né, cara? Então, acho que a tendência é rolar muito mais misturas, mas, ao mesmo tempo, ainda continua existindo uma cena... independente que funciona e pulsa um pouco fora desses padrões, assim, né? Tanto que tem uma própria cena, uma cena própria acontecendo, né, cara? Pela coisa dos festivais e tudo mais, assim. Mas não sei se eu falei muito.
Nada, pô. Acho que deu uma visão muito, muito boa, assim. Esse lance do recorte você falou de uma forma bem interessante, né? Que é o que o mercado chama hoje em dia de midstream, né? Que a galera que não é, tipo, não é de gravadora, mas não é independente no sentido do independente que a gente conhece. Isso vem até da questão do indie mesmo, né? Esse termo aqui no Brasil, ele tomou outra conotação, né? A música indie antes era realmente a música independente, a música alternativa, só que virou um rótulo também, né? Tipo,
sim, sim.
10 anos atrás... Já era meio que um rótulo, assim, essas bandas de rock and roll que a gente ouve, sei lá, os Strokes mesmo. Sim, tipo, que fazia a cabeça da molecada ali de 20 e poucos anos, de adolescente e tudo mais. Era dito indie, mas os caras eram de gravadora, sim, mesmo, sabe? Então, sim, indie, sim, é um rótulo. Gênero, né? É um gênero, não é o lance do independente, né? É, até justamente esse lance do midstream, né? Que a gente já falou, sim, acho que vale a pena comentar de novo, que são esses artistas que têm um suporte. Isso até vai até em outro ponto, que é o lance do Industry Plant, né? Que o Marcão fala muito disso,
uhum,
pesquisador dos blogs gringos. que é a galera que parece que é independente, mas não é, assim. Tem muitas mãos do mercado para fazer com que esse cara pareça ser independente para vender. Não é algo... Não é natural, né? Não é um fluxo natural.
Sim, sim.
Mas a gente segue aqui do outro lado, né? No independente de verdade. E aí eu te pergunto, assim, o que você tem visto, o que você tem ouvido, assim, e eu vi que você lançou uma playlist, né, cara, de música independente preta, assim, fora da curva, assim, fora da caixa, sim, sim, da galera justamente alternativa, né, o termo não é nem independente, é alternativo, assim, talvez, hoje em dia, né, e queria que você falasse um pouco disso, de como é que você tem esse teu lado também de pesquisador e como você tá observando essa cena da música alternativa, independente e tudo mais.
Pô, legal, legal. Sim, cara, essa playlist é a música preta brasileira e diferente. Foi uma parada que surgiu basicamente no final do ano passado, né? Assim, tipo, foi novembro, né? Essa coisa de comemoração da comemoração não, né? Do Dia da Consciência Negra e tudo mais, assim. De todo mundo meio que transformar isso num grande tema e falar. Só que eu via que sempre quando falava de música preta, assim, às vezes colocavam muito... A coisa muito na caixa da música folclórica, digamos assim, ou dentro da coisa da música urbana, né, cara? Então, tipo, ou era um artista, tipo assim, de funk rap, ou era um artista, sei lá, de samba de raiz, uma coisa do tipo, assim. E sendo que tem muita galera, assim, que tá, tipo, discutindo essas questões, assim, fazendo um trabalho de base, né, cara, digamos assim. E eu chamo essa galera de que faz música preta, e música preta independente, música preta indie, mas não exatamente na coisa do gênero, né, tipo assim... Não tá a galera tocando ali guitarra suja e tudo mais ali exatamente, assim. Mas ao mesmo tempo tá fora da caixa, né, cara? Tu vê uma parada tipo... Sei lá, tipo, da galera do próprio rap mesmo, assim, que é LGBT, tá ligado? A galera que é queer. Eu cheguei a botar muitos artistas ali na playlist, por exemplo, que são de outros circuitos, que são fora do Rio e São Paulo. Tipo, eu botei muito artista aqui, tipo, que é do Pará. Inclusive agora o Rainer, que é um artista lá do Pará, tipo... Tá me ajudando também a fazer essa curadoria. Eu peguei também muita artista do Ceará, peguei artista do... Enfim, a ideia é ser bem fora do eixo mesmo e uma galera que, tipo, tenta não muito colocar tanto rótulo, né, cara, assim, no próprio trabalho. E acaba que certas pessoas, assim, até a própria questão dela tá fazendo música ali já é, tipo, muito revolucionário, muito... Como posso dizer? Muito, muito ousado, né, cara? Então, acho que, por exemplo, a própria cena mesmo da Baixada Fluminense, assim, que, tipo, tem uma porrada de galera lá que, tipo, uma época tá fazendo um som de shoegaze, tá ligado? Assim, que é uma onda, tipo... Tu vai ver, caralho, como é que chegou o shoegaze na Baixada, assim, sacou? Tem, enfim, a playlist é um pouco sobre isso, assim, fazer esse recorte, assim, de tanto música independente quanto música de protesto e música também que, tipo, que tá fora da mídia mesmo, assim, né, cara? E tá lá fluindo, cara, assim, tô até tentando ver alguns modos aí de transformar ela em outros produtos e tal, pra colocar isso como uma questão, né, cara? Porque eu vejo muito o mercado da música tratando muita música preta nesses dois eixos, né? Ou é do urbano ou é do folclórico, assim. E eu acho que a gente é tudo isso ao mesmo tempo e muito mais também, né?
Irado, mano. É, acho que esse ponto que você tocou do folclórico é uma barreira a ser ultrapassada, né? Que é um lance da gente não ter caixa dentro da música, assim. E é muito difícil isso quando você vai pro recorte da música preta e tudo mais. Pô, muito boa essa tua playlist. Quem não conhece, vai lá seguir lá no Spotify. Fala de novo o nome pra galera já aguardar no final. Tuas redes também e tudo mais. Mas é sobre isso, né, cara? Acho que tem um ponto importante que você tocou, que é o lance da Baixada, assim, que é de onde você vem e de como acho que ela influencia também nesse recorte, assim, porque, por exemplo, eu morei na Baixada também, não sou baiano, mas cheguei aqui, o primeiro lugar que eu morei no Rio de Janeiro foi em Duque de Caxias, lá em 97. E era lá em Jardim Anhangá, né? Lá, pô, em Barier. Lá pra dentro. E aí eu lembro que o recorte da galera lá na época era o seguinte: ou a galera era da igreja, e tinha uma galera que era surfista de trem, que ia pra baile de corredor, galera no início ali do funk 90.
Esse movimento era muito doido.
Muito doido, né? A galera surfista de trem, muito doido. Eu lembro que a galera, todo mundo usava o short lá embaixo, tá ligado? O short lá embaixo, tipo, pô, o cofrinho aparecendo, era um estilo muito louco. E tinha a galera do hardcore, do punk, assim, sabe? Eu lembro desses três recortes quando era moleque. Meu pai é músico, então ele chegou lá e começou já a fazer contato, né? Então, pô, lembro que era a galera da igreja, ou do rock and roll, ou do funk, assim. Sempre ligado ao movimento cultural também junto, né? A galera da igreja tinha toda a questão do Sunday Service lá, que hoje em dia tá na moda, sim, mas é clássico. A galera, sim, do punk tinha o movimento punk da Baixada, assim, do hardcore, do rock and roll da Baixada. E a galera do funk era do surf de trem e era do baile de corredor. Então, tipo, acho que... Não sei como é que isso te influenciou, como é que foi essa tua vivência também da tua área lá, né? Você é de Belfort Roxo, acho que vale a pena você comentar sobre isso também.
Caraca, é engraçado, assim, que, tipo, tudo isso me atravessou pra caramba, assim, tipo, na real, assim, tipo... Não tanta coisa do surfista de trem, porque eu não era um deles, assim, mas era uma parada que tava próxima, né, cara? Uma parada que eu sempre ouvia falar, assim, quando era moleque, assim, achava meio, caramba, existe mesmo isso, assim, é muito, muito doido, assim. E, sei lá, quase movimento contra a cultura. Nossa, cara, acho muito complexo falar do surfista de trem, assim, nem me acho tão gabaritado, assim, pra falar a respeito. Mas a coisa, por exemplo, da coisa do rock and roll e da coisa da igreja, eu acho que na Baixada anda quase que lado a lado, assim, porque a igreja acaba sendo muito um local, assim, onde você consegue ter um consumo musical, assim, né? Onde você consegue ir pra um lugar, assim, pra ouvir música. E também ir pra um lugar pra você fazer música, né? Fazer uma aula de guitarra, uma aula de teclado e etc. E, pô, cara, eu perco as contas, assim, de quantos amigos meus, assim, na adolescência e tal, entraram pra igreja, assim, pra aprender a tocar. Assim, eu aprendi a tocar também em igreja, assim. Na época, eu era rapaz sério e tudo mais. Mas, tipo, eu vi esses movimentos, né, cara, assim, de porque não tem jeito, né, cara? Uma guitarra era um bagulho muito caro, né, cara? Comprar pedal é um bagulho muito caro. E na Baixada, onde a galera tem uma situação mais de baixa renda e tudo mais, é mais complexo de conseguir... Uma de chegar informação, outra de conseguir realmente, sei lá, pegar um equipamento mesmo, pegar um violão, assim. O que você mais conseguia achar nas casas era um violão, assim, né? Que era uma parada mais barata, né? Agora, se fosse pensar esse processo todo de iniciar uma carreira ou de você ter um compromisso, assim, de tocar, assim, semanalmente, basicamente, a igreja seria o melhor lugar, né, cara? Assim, não tinha outro jeito, assim. Tanto que, sei lá, já rolou vários casos, assim, de passar em frente uma igreja pentecostal, assim, de esquina, assim, e tá os caras ensaiando lá, passando um Nirvana, assim, na passagem de som, assim, tá ligado?
Outro dia eu vi no Instagram, cara, os caras tocando The Chicken, do Jaco Pastorius, na igreja, assim, o cara durona, assim, na passagem de som, e boa galera lá sentada, tipo, falando, pô, mó somzão, mas nem imagina, sabe? A galera utiliza realmente, né, a igreja como uma ferramenta pra estudar, assim. Porque realmente, né? É uma ótima escola, na verdade, assim, tem muitos talentos da Baixada, até da Mundé mesmo, que a galera veio da escola gospel também, né, cara?
Sim.
Como é teu caso, assim, também, né?
Total, cara. Comecei na igreja operando som, cara, pra ter
irado,
ideia.
Irado.
Com 9 anos.
Irado. Isso daí eu não sabia, não. Informação nova. Pô, isso daí não tava ligado, não, maneiro.
É, chegou o pastor lá e perguntou: não, a gente precisa de alguém pro som, assim, porque o irmão que fazia o som lá vai ter que ir embora, não sei o quê. Eu meio que fui o único que levantei a mão, assim. Aí me olharam meio torto, assim, mas não, beleza, beleza. Aí meio que começaram a me treinar, assim, eu fui fazendo som até, sei lá,
irado.
Uns 15 anos.
Irado. E, cara, aproveitando, né, desse mesmo gancho, dessa tua formação, de como você foi impactado tanto por essa cena do rock and roll e da igreja, assim, na Baixada, como é que foi esse processo pra chegar no Rodrigo Caê? Tipo, como é que foi o músico, o Hollywood Mantra, que eu sou fã desse projeto, é muito bom, e como é que chegou no Rodrigo Caê? Porque o Rodrigo Caê, né, teu trabalho musical, já é outro momento, é outra parada. Tem muito do rock and roll, sim, mas já é uma parada mais eletrônica, assim, algo que flerta com house, com o pop mesmo, não é algo tão acústico, né? E como é que foi esse processo, assim? Como é que você consegue falar desse processo pra gente?
Cara, que doideira, né? Cara, é porque eu sempre... Enfim, quando... Eu montei uma parada de banda, assim, na verdade, assim, né? Tanto bandas que eram, tipo, minhas mesmo, assim, de juntar com meus amigos lá e montar banda de HC e etc. Quanto toquei em bandas, assim, que simplesmente precisavam de um baixista. E eu era um dos poucos disponíveis, que era gente fina e que tava lá, assim. Então, nesse meio tempo, toquei, sei lá, desde banda de rock até banda de sei lá, até banda de reggae e tudo mais, assim. Então, isso foi meio que um pouco dando uma escola. E foi abrindo pra caramba a minha mente, assim, sacou? Embora o rock and roll fosse muito uma coisa de base, assim, de coisa que eu ouvia, eu não tinha muito preconceito, assim, em ouvir outras paradas, né, cara? Então, cada vez eu ia pegando mais influências, assim, e eu me fui sentindo mais vontade, assim, de colocar um pouco essas paradas pra fora, assim. E um deles é o próprio Hollywood Mantra, assim, sacou? Que era um projeto que, tipo, tentava flertar uma coisa de MPB ali, de música percussiva... É quase com uma coisa também de indie, digamos assim, né? Porque se for pegar indie no sentido de gênero, né? Entre aspas. Porque se você for pegar as canções, são basicamente um rolê indie, assim, mas tipo, tem percussão pra caralho. Tem música que é coco, tem música que é tipo...
Sim, tem a música lá do Totonho, né? Que você fez a versão.
Sim, pô. Sim, hein, cara. Pô, Totonho é muito gênio, né, cara? Assim,
total.
Eu acho que, inclusive, ele foi um dos caras que deu esse estopim, assim, cara, de migrar, assim, do... Pro eletrônico, assim, porque pelo Hollywood Mantra era tipo guitarra, baixo, bateria, duas percussões. Era muito megalomaníaco.
Gig cara,
assim.
Né? Gig caro hoje em dia.
Sim, cara, sim. E na época, sei lá, era muito de um rolê de um movimento que tava lá na própria área mesmo, assim. Basicamente, a galera que tocava comigo tocava em outras bandas. Então, um gravava com o outro. O percussionista que gravava comigo foi o cara que me ensinou a tocar maracatu, por exemplo, assim, que é o Maurício lá, o Maurílio lá do Baque da Mata. Então tinha um pouco de muita influência do que estava acontecendo ali no local mesmo, assim, sacou? E a coisa do eletrônico foi a partir muito dessa vivência de DJ, assim, que eu fui ter posteriormente, assim, de produzir algumas festas, assim, na própria Baixada lá, a Festa Gueto, por exemplo. Era uma festa que a gente fez que era basicamente de cultura de bass, né, cara? Que foi um bagulho também que pocou muito, assim, no...
Pô, Rio de Janeiro, isso foi só as modas, né, cara? Rolou uma cena de bass muito forte, né, cara?
Sim, sim.
Foi bem maneiro. Pena que, pô, agora... Quer dizer, antes da pandemia mesmo, a galera já tinha parado de tocar, assim.
Sim, sim.
Triste.
Não, total, assim. E na Baixada, assim, tinham poucas, né? Tinha basicamente... Meio que uma em cada cidade ali, sacou? Tinha o pessoal da Dope, que fazia em São João ali, que é da Rafa. O pessoal que fazia Waves lá em Caxias, inclusive o Antico Constantino, que enfim, que fez depois o rolê lá do Brasil Grammy Show. E tinha gente que fazia gueto em Nova Iguaçu, assim. Então a ideia era muito de tentar um pouco botar essa cultura de festa, assim, na área lá. Acontecia, mas era muito de música pop, tipo Britney, etc. Ou de música indie, assim, tipo a galera... E lá pra lançar Strokes e Los Hermanos, assim. Então, isso começou a acontecer e acho que em paralelo começou a rolar também um pouco essa coisa da cultura das rodas de rima e tudo mais, assim, de isso meio que virar muito um equipamento cultural, assim, pra galera, né, cara? Virar uma tecnologia cultural, assim, pra galera. Então, acabou que eu fui aprendendo, assim, discotecar com o Jota Rosário que fundou a Gueto, né? E eu comecei a gostar da parada, assim, comecei a tocar a gosto, assim. Na princípio foi muito numa coisa de discotecar por experimentação. E depois eu comecei muito a pesquisar. Falei, cara, eu quero saber as músicas do gueto de todos os mundos mesmo e vou procurar saber essa parada, assim. E tu via que isso era um movimento que acontecia, de fato, né, cara? Tu via o próprio Buraco Som Sistema, né, cara? Assim, que tem, tipo, gente de um monte de lugar e tudo mais. E o Rio também tentou fazer um pouco as suas mescas, né, cara? Assim, acho que um pouco... É, acho que até a cena de hoje que tu vê de grime, de drill e etc. é um pouco também fruto também dessas festas, assim, de... É, mas enfim, aí eu comecei a, tipo, curtir essa parada de... Falei, ah, cara, acho que dá pra tentar, tipo, gravar a bateria ali, sequenciando no MIDI, ao invés de, tipo, chamar um maluco, pegar um estúdio, passar a música pra ele, ele aprender, ele tentar tirar ali. E foi muito mais uma coisa de uma tentativa de sobreviver e continuar fazendo música, assim, e de também mais novas influências do que uma coisa de... Só de deixar barato, né, cara, assim... Até porque, a princípio, eu tava fazendo, mas nem era muito uma ideia de lançar, assim. Eu queria mais uma coisa de testar mesmo pra ver o que rolava. E algumas coisas que ficavam boas, assim, eu tentava ir lançando, assim. E eu acabei muito, sei lá, mergulhando mesmo nessa parada de música eletrônica, assim, sacou? Fico tentando ouvir a porra toda mesmo, assim. E eu até cheguei em alguns recortes que são mais específicos, assim, né, cara? Que é a galera que é africana, que faz música eletrônica também, que é totalmente outro rolê, assim, cara. E... Sem contar você parar pra pensar como que funciona a música eletrônica no mercado mesmo, né, cara? Assim, que tipo... A galera acha que é um rolê de música de branco, mas se tu for estudar as bases, tu vai ver que não é assim,
total,
né, cara?
Total, né, cara?
Entendeu o que é o house, o que é um movimento de muito de resistência e tudo mais. Então tudo isso foi me encantando, assim. Então tô tentando um pouco absorver também essas influências e jogar na música, né?
Irado, irado. E o teu último lançamento, né, foi o Baile Tenso, né, oficial... E deu pra sentir essas influências, assim. E fala um pouco como é que foi esse processo, assim. Acho que foi eu te falei isso, acho que foi o trabalho mais maduro, assim, desse do Rodrigo Caê, já trazendo essa questão do eletrônico junto do próprio indie, do rock and roll. Dá pra sentir ali você mesmo, assim, pra quem te conhece. Tive a honra de masterizar, né, esse trabalho. É, sou meio suspeito pra falar. Uma masterização é uma parada que você não mexe na produção, só pra deixar bem claro, pra quem não tá ligado. É, mas, pô, conta um pouco desse processo, como é que foi? Esse trabalho é muito bom, cara. É, conta aí como é que foi esse processo pra chegar nessas músicas, nesse EP.
Sim, sim. É, o Baile Tenso foi a primeira parada, assim, que eu de fato começou dentro do computador, assim, sacou? Eu queria muito fazer uma parada que, tipo, que fosse tentar ser um pouco dançante, mas ao mesmo tempo tentar ser um pouco obscura, assim, sacou? Eu vi algumas bandas, assim, da gringa um pouco fazendo um som parecido. Eu vi que no Brasil pouca gente fazia e tudo mais, assim. Geralmente música eletrônica aqui no Brasil era uma coisa mais fritada, mais festiva, né? Não era uma coisa mais tão introspectiva, digamos assim, né, cara? E a ideia do Baile Tenso era muito de... Na verdade, é meio que uma ideia de uma trilogia que tá pra sair aí. Que é muito uma ideia de quase que de uma autoanálise, assim, né, cara? De tentar pegar vários traumas, assim, que eu tinha na minha vida, assim, e tentar condensar eles em forma de música, assim. Por exemplo, uma delas é a Highway, que é uma música basicamente falando, assim, da treta que é, tipo, ter que pegar, tipo, a Dutra vindo do Brasil, assim, saindo da Baixada pra ir pro Rio, pra, tipo, procurar diversão, assim. O Baile Tenso, basicamente, é uma pequena ópera, assim, que fala dessa coisa de você se preparar pra sair de casa e curtir um rolê e tentar voltar vivo, assim, sem se machucar, sem se magoar, sem, enfim, se perder, assim, em vários sentidos da palavra. Então o Baile Tenso foi bastante isso, sim. Bastante experimentação eletrônica, assim. Eu fui, tipo, abusei a vera, assim, de som sintético, assim. Ainda tem a guitarra lá, mas, tipo, tá bem num segundo plano, né, assim, em relação aos outros trampos. E é meio que um pouco disso, assim. Tô agora começando a fazer a pré-produção, assim, do próximo trampo. Devo lançar alguns singles em breve aí pra, tipo, alimentar a ideia.
Mas agora mudando do Rodrigo Caê, artista e produtor, compositor e tudo mais... quero saber do Rodrigo Caê, pessoa do mercado, né? Como é que é essa relação que você tem com a música independente já da ótica tanto da Mondé, né? Porque você tá na Mondé desde 2015 como artista, desde 2017 como integrante, né? Ficou sim. Trabalhando no AIR diretamente. Aí, porra, a gente fez muita coisa nesse AIR, nas questões de trilha sonora também, né? Acabou que a Mondé mudou muito nesses últimos anos. Empresa independente, pô, pequena, isso aí, gente. Não
pivotou.
Pivotou, exato. Pivota toda hora, esse termo aí. né? Dos coaches. O mindset pivota toda hora. E queria ouvir, cara. E também você trabalha na ONRPM, né, cara, que é um agregador. Então, como é que você vê essa questão, né? Com essa experiência que você adquiriu com o mercado, tanto no independente, né, como artista, mas com a Mondé e com a ONRPM, que já é o outro lado, né? Como é que você vê o mercado independente através de um agregador que também trabalha com a música independente também, né?
Sim, sim. Cara, eu vejo que, tipo, o mercado independente eu acho que, por exemplo, esses últimos 5, 4, 3 anos, talvez, foi muito um processo de alfabetização, assim, sacou? Pra galera artista independente dentro do mercado fonográfico mesmo, assim, né, cara? Porque tinha muito daquela coisa de todo mundo querer fazer e tudo mais, todo mundo querer estourar. Mas, tipo, eram poucos que queriam, tipo, por exemplo, entender como é que funcionava a máquina, assim, sacou? Como é que funcionava o sistema, assim. Muito pelo contrário, assim. Eu lembro de ver muito artista com uma postura muito escrota, tipo, por exemplo, contra direito autoral ou contra coisas do tipo. Sei lá, artista que não queria, por exemplo, sei lá, abrir um CNPJ, por exemplo, emitir uma nota pra fazer um show, assim. E, tipo, cara, e é meio absurdo, assim, pensar esse tipo de coisa, né? Mas eu acho que esse período foi muito de um período de educação, assim. Acho que não só pra mim, assim, mas pra muita gente, pro mercado de uma forma geral, assim. Porque acaba que não tem jeito, né, cara? Pra você conseguir ter uma carreira que se sustente e que consiga, enfim, gerar bons frutos, você vai ter que se organizar e entender como é que a coisa funciona, cara. E muita coisa passa pelo próprio digital, assim, né, cara? De você entender os agregadores, entender o próprio YouTube, por exemplo, assim, que é um bagulho que eu tô, tipo, conhecendo muito mais a fundo depois que eu entrei pra ONRPM, assim, né, que é o setor que eu trabalho lá. E entender que, pô, cara, é possível acontecer, assim, é possível fazer a parada por ali, assim, mas acaba que passa muito também por uma outra questão que é, tipo, ver pouca galera preta ainda nesses circuitos, né, assim, nos circuitos de negócio mesmo, assim, tem artista pra caramba, tem criativo pra caramba, mas tem pouca gente que tá se preocupando em, tipo, sabe, em captar grana, por exemplo, em montar projeto, ou em simplesmente entender como é que funciona pra gerar um fonograma, assim. Então, acho que até o próprio o Black Music Business, assim, é tipo, uma galera, assim, que, né, já se educa há tempos, assim, né? Tipo, assim, grande parte, assim, da nossa galera, assim, já tá no mercado. E que acabou virando também uma referência, né, cara? Assim, já teve, sei lá, nessa época que eu tava contigo fazendo a R da Mondé, teve a gente que entrou e saiu pra, tipo, fazer o próprio ser e falou, pô, não, cara, me inspiro muito em vocês, assim. Porque eu vi que tinha alguém fazendo, assim, que era possível fazer também, assim, né, cara? Então, acho que é bem importante a gente conseguir criar mecanismos, né, cara? Criar meios, assim, pro mercado tentar ser mais igualitário, né? Ou tentar, minimamente, enfim, locais que tenham informação, né, cara? Porque eu lembro que, tipo, nossa, pra eu entender, por exemplo, sobre o que era fonograma, eu tive que fuçar em um monte de lugar, assim, sacou? E agora, às vezes, vem, sei lá, a galera, tipo, querendo um inbox, assim, perguntando um bagulho, meio que querendo dar, assim. Falei, pô, mano, cara, fiquei, tipo, 10 anos pra juntar esse conhecimento. E agora a galera quer de graça, assim, também. Então, acho que também tem que ter essa compreensão, assim, de a gente tá sempre, tipo, estudando, pesquisando, tentando se relacionar com a galera mesmo, assim, né, cara? Assim, eu falo isso gastando, assim, mas, tipo, é importante pelo menos o cara vir buscar, assim, alguém, né, cara? Tipo, me viu como uma referência e enfim, teve essa liberdade, assim, de me procurar pra tentar entender. Então, acho que o grande foco mesmo tem que ser independente agora é a gente conseguir se organizar, assim, e tomar as redes, assim, do próprio negócio, né, do próprio corre, assim. Todo mundo admira pra caralho Jay-Z e etc. Mas, pombo, o cara tá, tipo, não tá, tipo, lançando som todo dia, assim, mas tá, tipo, cuidando de uma porrada de negócio todo dia, assim, sacou? Então, acho que é um pouco da gente conseguir ter um pouco também dessa mentalidade, assim, de não pensar só o criativo e também conseguir entender o negócio não como um inimigo, mas como um agregador.
Cara, irado. Esse teu comentário foi, pô, genial. E o ponto assim, peguei mais, assim, pra mim, e acho que foi um ponto-chave, que foi quando você falou que esses últimos anos foram realmente educação do mercado, né, cara? Justamente, eu tô trabalhando ativamente no mercado desde 2013, né, na e-música. E realmente, 2013 são o quê? São 8 anos. 8 anos atrás, a galera não entendia o que era um agregador. Na verdade, eram poucos os agregadores que tinham fazendo o modelo de negócio de agora. E realmente, muita coisa que hoje em dia é até banal, né? Um salve pro Lessa, sei. Banal no outro sentido, sem ser banal label, mas um salve banal label. É, mas algo que hoje em dia é banal, né? Que a galera sabe como funciona a monetização do YouTube, de um canal. Pelo menos o superficial, o artista sabe. Há tempos atrás ele não sabia. Então, realmente, tem rolado esse movimento de educação, muitas vezes é própria, né? A galera não tem acesso a muita informação oficial. Eu acho que isso até é algo proposital, então é muito dentro disso que a gente criou o Black Music Business, né? Sim. A gente sempre questionou essa parada, então acho que foi muito dentro disso. Como que a gente consegue democratizar essa maçonaria que é o mercado musical para a galera independente, para a galera preta, que é quem precisa, a galera periférica, porque é a nossa música que está tocando, né? Sim. Assim, até quando a gente fala mesmo do midstream, do mercado independente, a música que toca... Pô, o lance que você falou lá no início, cara, do brega funk. Brega funk é música de periferia, mano. Tipo, sim, sim. A parada que não é de agora. Brega funk já tem um bom tempo aí. Só quem sim, sim. Pô, quem, a gente que curte, que pesquisa, que sabe que a parada já existe há um bom tempo e agora é a música pop. Só que se você for ver os expoentes que fazem grana com a parada, muitas vezes não é a galera raiz e tudo mais. Isso é uma dinâmica do mercado, né? Mas pra eu não me perder do que eu tava falando. O lance da educação, né, que você comentou, acho que é muito dentro disso que o Black Music Business age. E é isso, cara. Acho que tua figura representa muito isso. Até porque você é produtor cultural também, né? Você se formou, né? Você teve uma formação acadêmica também. Não sei se você quer comentar sobre isso, se vale a pena, mas como que isso foi importante também. Porque, assim, a gente não brota do nada preenchendo planilha, né?
Não, pois é, cara. E é curioso, assim, que, tipo, inclusive, tô até concluindo agora, assim, o lance da graduação e tal, em produção cultural. E, cara, muita informação mesmo, assim, do próprio mercado da música lá, eu não tive dentro da faculdade, assim, sacou? Eu tive muito como, muito uma formação da coisa do olhar, do pensar cultura, muito pelo viés antropológico. Mas eu tive bem pouco do viés mercadológico, assim, da coisa, sacou? Então, eu acho que eu acabei tentando... Eu fui aprendendo sobre music business também, assim, em paralelo, por outro lado, assim. Mas eu já tinha um know-how, assim, de entender que, tipo, que a burocracia, muitas das vezes, é o formato pra você conseguir fazer alguma coisa acontecer, tá ligado? Assim, não é uma coisa que é, tipo... Que é um inimigo, assim, cara. A burocracia é basicamente te cobrar uma estrutura mínima pra você fazer uma parada, assim, né? É doloroso, porque ter uma estrutura é doloroso. É cansativo, é pesado, é caro. Então, eu acabo... deixando isso desigual, assim, né, muitas das vezes na balança, assim. Mas a própria graduação, assim, me deu muito uma informação sobre pensar cultura e, tipo assim, outras vivências que eu fui tendo, assim, foi sobre pensar negócio, assim, essa vivência mesmo de trabalhar com artistas que, tipo, por exemplo, produzem o próprio merch, tá ligado? Tipo, é uma forma de pegar informação, assim, ou trabalhar com uma galera que, sei lá, movimenta um movimento cultural gigantesco, assim, na cidade... Mas que muitas das vezes não sabia muito bem como organizar aquilo e tudo mais. Então, todas essas pequenas experiências, assim, que foram diversas, foram meio que me formando, assim, e montando a minha cabeça, tá ligado? Então, eu fui vendo muito dessa coisa. Falei, cara, no mínimo a galera tem que ter informação, assim, porque isso é a diferença do mercado, assim. Não tem aquela coisa que você ouvia quando era moleque, tipo assim, ah, tem que falar inglês, assim, pra tu arrumar emprego. É a mesma coisa no mercado da música, assim, né, cara? Você tem que, tipo, entender como é que funciona o seu fonograma, assim. Como é que é essa cadeia da música, né, pra coisa acontecer.
Sim, acho que esse ponto é bem massa de falar que você não precisa ser o expert em UBC, cara. Você não tem que ser o expert do ECAD pra entender como é que funciona a monetização do direito autoral, mas você tem que pelo menos saber como é que é, né, o básico. Pra não ser passado pra trás mesmo, porque é complexo, mas se você tiver um mínimo de conhecimento, já facilita muita coisa, encurta muitos caminhos, assim. E procurem a gente, né? Qualquer coisa.
Tamo aí dando assessoria.
Tamo aí dando assessoria. Qualquer R$5.000. Galera, esse foi o Black Music Business, seu podcast de música fora da caixa. Hoje recebemos aqui o Rodrigo Caê, meu brother. Pô, trabalhando junto aqui, inclusive na base da Mondé. Gravando ao vivo. Mano, muito obrigado de verdade pela tua participação, pelas palavras e espero que todo mundo escute também e siga esse cara. Então, considerações finais, fala tuas redes pra galera também e tudo mais, como é que a galera te encontra?
Ah, sim, sim. Cara, eu queria agradecer, assim, cara, que tipo, agradecer mesmo de coração, assim, porque tipo, a Mondessa, sei lá, acho que é responsável por 80% assim, das coisas, assim, que tipo, que eu fui aprendendo nesses últimos anos, assim, que eu tava na casa, assim. E eu acho que me deu muita bagagem, assim, bagagem e sensibilidade, assim, pra entender, assim, a importância do meu trabalho e como é que eu poderia, tipo, melhorar essa parada, cara, assim. Agradecer mesmo, assim, cara. Sigam a Mondé. Quem quiser, enfim, trocar ideia comigo, ver meus trampos, etc., pode procurar nas redes sociais, é Rodrigo KE Music, que é, né, música em inglês. É em tudo, YouTube, Facebook, etc., até no TikTok. E pode também, ou entrar pelo meu site também, né, rodrigokemusic.com.br. E queria dar duas dicas aqui apenas aqui pra vocês ouvirem também meu podcast, o KE Talks. Tô com episódios agora lá sendo todas as quartas no meu canal de YouTube. Então eu converso também um pouco sobre mercado, a gente conversa sobre cultura e é sempre com uma galera que trabalha com arte de todas as vertentes. E é isso, galera. Obrigadão aí mesmo.
Pô, valeu, meu povo. Só um salve final. Eu queria dar um salve pra Cerveja Praia, que tá apoiando essa segunda temporada do podcast Black Music Business. E é isso, gente. Até breve. Sigam a Mondé nas redes, @mondemusical, né? Sem acento, Mondé sem acento, Mondemusical. Instagram, Facebook, pra quem ainda usa, YouTube. Só não tem TikTok, mas o restante a gente tá lá, por enquanto. É isso.